Vocês estão sendo abençoados com essa série? Abençoados para abençoar? Quem já foi abençoado aqui? Quem já foi ministrado seu coração? Queridos, nós estamos cada dia, né, cada domingo, recebendo uma palavra nova, recebendo um direcionamento novo. Muitas das vezes nós não somos mais abençoados, né? As portas do céu não são mais abertas para nossas vidas, porque nós estamos, às vezes, retendo, às vezes nós não estamos entendendo o porquê nós estamos sendo abençoados. Mas Deus trouxe essa série de palavras ao nosso pastor, e glória a Deus que nós estamos aprendendo domingo a domingo, né? O pastor nos trouxe aqui primeira palavra sobre mentalidade, né? Mentalidade de abundância. Trouxe também, estabeleça metas claras. Domingo passado nós fomos abençoadíssimos, né? Na ministração da pastora Tati, que foi praticamente uma aula de economia cristã, né? De como nós devemos nos mover, como nós devemos ter cuidado, como nós devemos ser educados financeiramente. E hoje nós vamos dar continuidade nessa palavra. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo domingo nós estamos trazendo aqui a mesma fala inicial. Todo domingo nós estamos falando sobre duas chaves poderosas para que nós possamos ser abençoados plenamente. E eu não sei se vocês já aprenderam, não sei se não coloca a cola ainda não, tá? Aí, já colocaram. Não coloca a cola não. Quais são essas duas chaves? Quem já aprendeu? Aleluia. Então você vai lá no YouTube, né, no Spotify, vão atualizar o Spotify em nome de Jesus, amém, mídia? E você vai lá no YouTube, você vai ver quantas vezes forem necessárias para que você aprenda. Nós somos abençoados, né? Nós estamos falando sobre duas chaves poderosas. A primeira dela é a fidelidade, né? A fidelidade entrega para Deus. E a segunda delas é a sabedoria, sabedoria para administrar para Deus. E lá em Mateus 25, hoje nós vamos, se você puder abrir sua Bíblia aí em Mateus 25, já deixar ela aberta, a gente vai usar bastante. Lá em Mateus 25, fala isso, né? Versículo 23, e diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. E ali Jesus não estava falando em nenhum momento de quantidade. Jesus não estava falando de valor, Jesus estava falando sobre fidelidade. Quantas das vezes nós temos oportunidade de abençoar, de sermos abençoados, e às vezes nós pensamos que aquilo não vai fazer diferença, não vai fazer diferença na vida do outro, não vai fazer diferença nas nossas vidas, mas Deus, Ele nunca se moveu por quantidade. Deus é o Deus que faz diferente do que a matemática traz. O pessoal fala, fala não, né? Professor de matemática aqui, o Marcel. Matemática é uma ciência exata, mas isso não se aplica para Deus. Deus, Ele faz com pouco, multiplicar para que muitos sejam abençoados. E a nossa fidelidade, queridos, ela teve um start. Ela teve um start no dia que nós dissemos sim a Cristo. Pela nossa própria natureza, nós somos infiéis. Pela nossa própria natureza, nós não temos condições de viver uma vida de fidelidade a Deus, mas a partir do momento que nós dissemos sim ao Senhor, nós começamos a viver uma vida de sermos moldados, de sairmos de infiéis para fiéis, não pela nossa própria força, não pela nossa capacidade, mas é através dEle. E a segunda chave fala sobre sabedoria, administrar com para Deus com sabedoria. E eu sou fã, né? Gênesis 39, versículo 4, versículo que vai estar aparecendo para vocês, fala sobre José, e eu sou fã desse servo de Deus. É a minha inspiração de empreendedor, que era um homem que enquanto ninguém estava vendo, era um homem enquanto estava sendo ali destratado, um homem enquanto estava ali nos piores dos cenários, ele fazia tudo não para os homens, ele não fazia para agradar homens, ele fazia para Deus, e isso foi reconhecido. Ele foi reconhecido como um mordomo fiel, como alguém que administrava bem, que tudo que ele colocava a sua mão prosperava, mas não era porque José era bonzinho, não, era porque ele tinha um temor em administrar para Deus, em fazer o melhor. E Jeremias, Gênesis 39, versículo 4 diz, né? José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José foi visto como alguém que poderia ser confiado, alguém que poderia depositar sobre ele a sua confiança, porque ele abençoaria, ele estava sendo abençoado para abençoar. E nós vemos lá em Salmos 24, versículo 1, né, vem falando todo domingo, nessas quarta palavra hoje, nós estamos falando, né, tudo é do Senhor, não é nada nosso. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para simplesmente que nós demos continuidade no propósito dEle, nos planos dEle, para abençoar essa terra. Eu estava conversando há pouco, antes de começar esse culto, com a irmã, e a gente conversando sobre o bazar, sobre algumas coisas, né, algumas pessoas que infelizmente têm, né, tiraram proveito, né, de comprar peças para revender em um outro bazar dela, e a gente olhando, ó, vamos ter um cuidado com isso, mas Deus é tão bom que Ele abençoa os justos e os injustos, a porta dEle não se fecha, porque tudo é dEle, por mais que nós tenhamos cuidado de fazer da melhor forma, por mais que nós venhamos ter cuidado de atender às necessidades daqueles que precisam, o nosso Deus, Ele é dono de tudo, e às vezes a porta está sendo aberta para ela, para que ela tenha acesso à palavra, para que ela seja confrontada por essa palavra, e para que ela venha também ter a graça que nós alcançamos de um dia estar aqui servindo ao Senhor, servindo a Ele, sendo fiel também a Ele e deixando as nossas práticas, né? As práticas que não são condizentes com aqueles que servem a Deus. Mas, queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema, né? Dentro dessa série Abençoados para Abençoar, um tema que não poderia ficar de fora. Nós vamos falar hoje sobre planejamento. Quem é que gosta de planejar? Quem é do time do planejamento? Aleluia! Eu tenho eu fiz um teste há um tempo, de perfil comportamental. E aí ele falava sobre os quatro perfis. E um desses perfis, ele fala sobre planejamento. E aí esse é o perfil que eu tenho menos habilidade. O bichinho estava quase morrendo lá, 9% da minha vida é planejada, é planejamento. E aí você vai entendendo algumas coisas, né? Por que que eu sofro tanto com isso? Por que que eu não gosto tanto de fazer isso? Mas pense numa coisa que é fundamental na vida de qualquer ser humano, é ter uma vida planejada. E eu comecei a me esforçar quando eu descobri isso. Quando eu descobri que eu não tinha essa habilidade, eu comecei a me esforçar. E como é bom colher os frutos desse planejamento. E se você também não tem o hábito, né? Se você não está nesse time dessas pessoas que levantaram a mão, eu te convido, comece hoje a desfrutar dos benefícios do planejamento. Isso tem poder para mudar nossas vidas. Não tem como nós estarmos bem, nós estarmos alinhados, nós estarmos vivendo na nossa plenitude o propósito de Deus nas nossas vidas, se nós não tivermos com uma meta, se nós não tivermos olhando para um alvo, se nós não tivermos o mínimo de planejamento. Amém? Vocês concordam com isso? Se vocês não concordam, no final do culto a gente faz uma chamada de novo para ver se mudou, tá bom? E hoje, queridos, nós vamos ver algumas palavras, mas tem um versículo, ele não vai ser colocado no telão, mas Deus falou muito ao meu coração hoje de manhã. Hoje de manhã eu não estava nem na minha programação acordar cedo, fazer alguma atividade, mas minha esposa me puxou. E aí a gente correndo, passou um Fiorino, com um plotado bem grandão esse versículo. Eu falei, Deus, Tu fala de tantas formas, né? Me acordou cedo para ver essa Fiorino passar. E ela fala sobre isso, como é que nossos planos vão ser bem sucedidos. Provérbios 16, versículo 3, diz assim, confia ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E esse é o segredo, queridos. Nós precisamos fazer planos, sim, nós precisamos nos ajustar, mas a nossa vida, tudo que nós fazemos, nós precisamos apresentar ao Senhor. Nós precisamos trazer para Ele, comprovar com Ele se é aquilo, se o que eu estou planejando é aquilo que está no coração dEle. E se eu não sei como fazer um planejamento, se você não sabe como começar um planejamento, eu vou te dar a melhor dica de todas. Comece orando. Comece buscando a Deus, perguntando a Deus o que é que Ele quer para a sua vida. Qual o propósito dEle para a sua vida. O que é que está desalinhado, que você precisa alinhar. E a partir daí, comece a colocar, como o pastor Saulo trouxe domingo passado, domingo atrasado, comece a colocar metas claras. Comece a desenhar o que é que você vai fazer em prol do reino, em prol do propósito de Deus para a sua vida. E lá em Mateus, né, hoje nós vamos nos debruçar sobre o texto de Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30, onde Jesus estava falando ali para os seus discípulos, para a multidão, a partir do capítulo 24, se não me engano, Ele estava falando sobre como seria o reino de Deus, como seria a volta, né, como Ele viria buscar a sua igreja. E Ele aproveitou nesse trecho, Ele nos trouxe essa parábola maravilhosa que nós vamos aprender hoje. E lá em Mateus 25, no versículo 14, Ele começa: e também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Quantos aqui têm a ciência de que Deus tem confiado os bens deles sobre você? Se você nunca pensou sobre isso, tudo que você tem é porque o Senhor um dia confiou a você. Ele confiou a você não só a sua vida, não só a sua casa, não só a sua família, mas tudo que tem passado sobre as suas mãos. E talvez a pergunta que nós não gostaríamos de ouvir é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Isso é uma coisa para nós refletirmos dia após dia. O que é que nós estamos fazendo? Mas nós vamos ver hoje, nós vamos aprender hoje. Fala aí para o seu irmão, olha aí bem no olhinho dele e fala para ele: hoje nós vamos aprender sobre planejamento. E planejamento é uma ferramenta para que você seja mais abençoado. Amém? Então, queridos, só para a gente introduzir, para a gente ver como é importante nós termos um planejamento. O planejamento, ele ajuda a ser honrado, ele nos ajuda a ser honrado e não humilhados. Olha o que Lucas, versículo 14, 28 e 30 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, mas eu estou vivendo isso demais. Tem 2 anos que eu comecei, em abril vai fazer 2 anos que eu comecei uma obra. E como Deus tem falado ao meu coração e tem me tratado nessa obra. Os frutos do Espírito, domínio próprio, nossa. É toda noite orando: Deus, não deixa eu matar esse pedreiro, não deixa eu pegar no pescoço dele não. Deus, me ajuda com esse cidadão que não entregou esse material. Nossa, que desafio é construir. Mas uma das coisas que mais fala o meu coração durante esse período não é o que está se fazendo, não são os desafios que está se vivendo, né? A Day até me perguntou hoje, a gente conversando: amor, será que em fevereiro a gente termina? Falei: não, pode ficar tranquila, Deus já falou meu coração para ficar em paz, porque você coloca uma data e o cidadão atrasa, aí você coloca outra data e a outra equipe atrasa, e Deus falou que Ele está no controle, então não preciso ficar ansioso, não preciso ficar desesperado, porque na data certa que Ele determinou para aquela obra se concluir, vai se concluir, nós vamos estar orando, fazer um culto de ação de graça, amém? Amém. Mas o que eu queria compartilhar sobre isso é como Deus é bom e como um planejamento nos ajuda a desfrutar da bondade dEle. Eu lembro que quando eu olhei para esse, senti no meu coração de construir, de fazer esse movimento, eu tinha um terreno, um projeto, eu tinha uma planilha e um sonho, parecia um meme. Eu tinha 5% do que precisaria para construir esse empreendimento. E eu comecei a desenhar, né? Comecei a planilhar, né? Aquela pessoa que não tinha habilidade nenhuma para planejamento, né? Começou a planilhar tudo. E conversava com um engenheiro que estava, um amigo meu que estava me acompanhando, e ele dizia, o valor vai dar tanto. Eu falei, olha, nem comente isso. Nem fale isso. Porque não vai dar, não. Deus vai prover e vai mudar cenários e vai gerar situações. E eu comecei antes mesmo de construir, antes mesmo de começar a colocar os alicerces, eu comecei a levantar custos. E antes de um alicerce estar pronto, eu tinha na minha planilha quanto eu ia gastar com um telhado. Antes de comprar o primeiro metro de areia, os primeiros itens de uma obra, eu já tinha uma noção de, acredito que uns 90% de quanto aquilo custaria. E perturbava, acho que o engenheiro falava, o Vitor está ficando meio maluco, porque a gente ainda está nessa fase, ele quer saber das fases finais, a gente ainda está nesse movimento, ele já quer saber, tenha calma. E eu me movendo nesse sentido. E certo dia, eu conversando com a Dai não gostava muito nem de olhar essas planilhas pelos números, e ela falava, né, você é muito corajoso, como é que você vai entrar numa situação dessa? E nessa planilha, ela tinha um campo específico, e esse campo, ele estava lá, o valor que estava a caminho. Eu acho que vocês já entenderam que é quanto faltava para aquela obra ser concluída, né? E até hoje, aquela planilha, ela consta com esse espaço, com esse campo a caminho. E o mais maravilhoso de ver é o quanto Deus tem provido, o quanto Deus tem gerado. Por quê? Porque Ele precisa, nós precisamos ter um norte para que Ele venha nos abençoar. Por vezes nós estamos, Deus nos abençoe, me ajude, traz provisão, e Deus está olhando provisão para quê? O que é que você vai fazer? O que é que vai ser aplicado? Para onde você vai se mover? Quantas as vezes nas nossas orações nós estamos suplicando, nós estamos jejuando, nós estamos entrando em campanha, buscando de Deus, mas não tem o mínimo de detalhamento? Eu te pergunto, se alguém chegasse para você e pedisse sua ajuda, e pedisse que você gastasse energia, gastasse força com algo que ele não sabe o que é que vai fazer, você ajudaria? Você ajudaria, igreja? Vocês estão aí? Você ajudaria? Provavelmente não, né? Mas se alguém te explicasse o porquê, o como, o quando, talvez começasse a fazer sentido para você se mover, nem que seja orar junto com ele. Amém? Então Deus vai prover a partir do momento que você saiba o que fazer, a partir do momento que você sabe para onde você está indo. Outro ponto, planejamento economiza e não desperdiça. O versículo de Mateus 15, 37 diz, todos comeram até se fartassem e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos sabem da multiplicação que Jesus fez daqueles pães. E a palavra fala que todos se fartaram e sobrou muito, e o que sobrou não foi jogado fora, não houve desperdício. Diz que eles recolheram os cestos cheios de pedaços. E nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos aprender que a bênção, ela não está somente no que nós recebemos, mas também está totalmente conectada com o que nós fazemos, o que nós economizamos, o que nós cuidamos para que não haja desperdício. Eu tive uma experiência sobre isso e aprendi muito. Ontem eu estava conversando aqui com os meninos do Vibe, e a gente falando sobre ansiedade, né? Sobre viver o nosso momento de hoje. E eu falando para eles, né, o quanto eu aprendi na minha vida, vivendo cada fase. Claro que eu tive atropelos, que eu quis passar de fase, eu não quis ser adolescente, quis ser jovem, não quis ser jovem, quis ser adulto. Né? Todo mundo passa por essa fase. Quis pagar meus boletos, quis ser dono dos meus boletos, depois me arrependi, que era melhor quando estava com mamãe e com papai. Né? Mas tudo nós temos aprendizados. E eu tive um momento na minha vida, recém-casado, e a gente tinha uma vida assim, muito dentro do vender o almoço para comprar a janta. E todos os dias saía para trabalhar e voltava para casa e comprava já o que seria a refeição da noite. A vida de muito trabalhador brasileiro. Muita gente que iniciou seu casamento também passou por seus perrengues. E eu conheci uma pessoa nessa época que ela era aposentada do Banco do Brasil. E era uma pessoa do nosso relacionamento, né, próximo, muito próximo. E essa pessoa, eu fui olhar, eu lembro do valor do salário dela naquela época, porque tinha algumas coisas que acontecia que terminava nos envolvendo. E eu fui olhar quanto era o salário mínimo em 2017. E pasmem, o valor que aquela pessoa recebia era 40 salários mínimos. Imagina hoje você recebendo 40 salários mínimos por mês como aposentadoria. Talvez não precisasse fazer mais nada, né? Talvez o que precisaria era só administrar. E por vezes, eu lembro que nós morávamos aqui no José Tenório, e por vezes minha mãe entrava em contato comigo e falava: Vitor, fulano está precisando de dinheiro, você poderia emprestar R$200 para ele? Eu que não tinha praticamente nada, era assando e comendo, diante de uma pessoa que tinha uma vida de transbordando do que caía na conta dele. Então eu aprendi muito cedo que não é o quanto nós ganhamos, é o como nós administramos o que ganhamos. Não é o quanto está entrando nas nossas contas, é como nós estamos planejando o que nós estamos fazendo com aquilo. Porque por mais que Deus possa te abençoar, por mais que Deus possa derramar na sua vida sobre maneira que as portas do céu se escancarem, se você não tiver controle, se você não estiver aprendendo como o texto traz, planejamento, economiza e não desperdiça, você vai ficar só na fase do desperdiça. Você vai ser como um bolso furado, que tudo que entra cai, tudo que entra, nada prende na sua mão. Então nós precisamos aprender esse princípio, né? Planejamento, ele economiza e não desperdiça. Outro princípio poderoso: planejamento ajuda a ser sábio e previdente. Olha o que Deuteronômio 22:8 nos diz. Quando algum de vocês, eu acho que Deus queria ministrar o meu coração sobre construção nessa reta final. Quando algum de vocês construir uma casa, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa do derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Queridos, um planejamento também nos ajuda a olhar para frente, a observar se o que nós estamos fazendo oferece risco, e não só se oferece risco, mas também a observar oportunidades. Por vezes nós estamos pedindo a Deus que nos traga provisão, que nos dê uma oportunidade de mudar de fase, de sair dessa situação a qual nós estamos vivendo, mas nós não estamos nos movendo para enxergar as oportunidades. Às vezes a oportunidade está passando a 10 metros, mas nós não demos um passo para que ficasse 9, para que daqui a pouco ficasse 8, para que daqui a pouco nós pudéssemos agarrar essas oportunidades. E ficamos orando, orando, orando e buscando, e Deus mandando, mas nós estamos parados. Nós precisamos nos planejar, porque o planejamento vai nos ajudar a ser sábios, a prever. Não é de adivinhar, não, a conseguir enxergar que se eu fizer isso, se eu me envolver nesse sentido, pode ser que ali gere uma oportunidade. Se eu me envolver para esse lado, pode ser que ali tenha um risco e eu preciso mudar de rota. E para finalizarmos esses pontos, planejamento nos ajuda a evitar problemas judiciais. E olha o que Provérbios nos ensina: não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Quem aqui já ficou fiador de alguém? Quem aqui? É interessante, esse versículo ele me ensinou a dizer não. Quando eu entendi o que significava essa palavra, eu aprendi a dizer não. E às vezes as pessoas chegam com uma necessidade real, e nós nos movemos, né? E nos colocamos no lugar onde a palavra fala, né? Não fique fiador de dívidas. E eu estava meditando sobre isso, e eu queria que vocês raciocinassem comigo. Se uma pessoa chega no banco E vamos dizer lá que ela foi precisar de um crédito. E o banco observou, quem mais entende de crédito, acredito que seja o banco. Acredito que não tem ninguém mais dentro de uma linha que possa examinar as condições, se alguém tem condições ou não, do que um agente bancário, né? Do que uma linha de financiamento. E aí, aquele banco, aquela entidade, olha para o João e diz: o João não vai me pagar, não tem condições de pagar. Mas, Neto, se você ficar fiador do João, eu empresto dinheiro para o João. Se o banco está dizendo que ele não tem condições, eu que não entendo de nada vou dizer que ele tem condições. E às vezes nós estamos nos entrando em situações desconfortáveis, simplesmente por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de buscar a palavra. A palavra, eu sou fantástico, eu sou encantado com a Bíblia, porque a Bíblia tem palavra para tudo o que nós precisarmos. Nos ajuda a viver, a sair de situações desnecessárias a todo tempo. Nos ajuda a ter uma conduta cristã, nos ajuda a desfrutar de uma vida plena, sem problemas. Pode olhar que a maioria dos problemas que a gente entra é por não ouvir a palavra, por não ouvir o Espírito, por não ouvir Deus. Deus não coloca ninguém em cilada. Se você entrou numa cilada, reconheça que existe alguém que falhou. E ele está na frente do seu espelho. Foi você. Então nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos saber também dizer não. Saber entender que nós temos outros planejamentos. Eu não estou no seu planejamento, meu querido. Se você pudesse dar o melhor conselho, acho que o melhor conselho que um cristão poderia dar para alguém é: faça um planejamento, faça um orçamento, ore, calcule sua rota, porque não dá para eu ser fiador. Vá orar, querido, vá olhar se isso é de Deus mesmo, porque quando Deus manda, quando Deus dá um direcionamento, Ele traz também a provisão, amém? Então, queridos, olha só o que Deuteronômio 8, 18 fala: mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Deus que dá a capacidade de produzir. Se Ele te deu um sonho, se Ele te deu um desejo, se Ele plantou uma semente no seu coração. Eu vi uma frase em 2021, pós-pandemia, em um evento que eu participei, que eu fui para aquele evento, eu acredito que tinha mais de 10 preletores ali, cada um na sua especialidade. E acho que o Ramon, se eu não me engano, o Ramon e a Renata estavam nesse evento, foi um tracto. E o que eu guardei de tudo que aquelas pessoas falaram foi uma pessoa incrédula que falou: Deus não é louco de te dar um sonho que Ele não seja capaz de realizar. Foi a coisa mais prudente que eu ouvi naquele evento. Porque se Ele dá um sonho, se Ele te coloca uma semente no seu coração, Ele quer simplesmente que você regue, que você gere, que você planeje, que você se movimente, para que você receba toda a provisão que Ele tem para te dar. É Ele, como o texto fala, é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. E às vezes nós não estamos nos capacitando. E se você concorda que existe benefícios em planejar, você concorda? Já está entrando no seu coração? Se você concorda, queria que você se atentasse, que hoje nós vamos aprender que os benefícios dos planejamentos, eles vão nos ajudar em alguns pontos, e nós precisamos estar atento para nos mover no sentido disso. O primeiro é para que você tenha os benefícios do planejamento. Primeiro ponto: celebre o que Deus lhe confiou. E olha o que o texto diz no versículo 14 e 15, né? Estamos em Mateus 25. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens e deu 5 talentos a um, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade, e seguiu. E em seguida partiu em viagem. Olhando para esse texto, Deus deu 5 talentos a um, deu 2 a outro, deu 1 ao outro? Será que Deus faz acepção de pessoas? Deus olha para o Debal e diz, não, o Debal eu vou dar 5. E olha para o Rodrigo e diz, não, para o Rodrigo eu vou dar só 1. Será que Deus olha para um e diz, não, aquele tem uma aparência mais bonitinha, eu vou dar mais para ele? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas o texto é bem claro, a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Deus, ele não julga, Deus, ele não mede as pessoas por aparência, mas ele mede, ele entende, ele vê a nossa capacidade, o quanto nós estamos nos empenhando para isso. É incrível que eu lido com alguns clientes, eu lido com alguns empresários, e outro dia estava conversando com um amigo sobre um empresário que a gente estava falando em comum, um homem analfabeto, um homem que sempre trabalhou, sempre usou a força, mas que aprendeu e colocou em prática o que aprendeu, e hoje é um dos homens mais bem sucedidos dessa cidade. Uma pessoa que não está sabendo, infelizmente, não está sabendo o que fazer. O problema dele hoje é que não sabe o que fazer com o dinheiro que está ganhando. Então Deus não é injusto. O sol nasce e se põe sobre todos, justos e ímpios. Mas Deus olha para aquele que tem capacidade, e aquele que tem capacidade, aquele que busca, ele está sendo abençoado mais e mais e mais, porque a palavra dele, ela não pode favorecer um e não favorecer outro. A bondade dele não pode favorecer um e desfavorecer outro. A maior bênção está para os que se capacitam, para os que se planejam, para os que buscam, para os que se dedicam. E não é só se dedicar a uma vida secular, estudar, não. É escutar, Deus, o que é que tu tem para a minha vida? E Deus está dizendo, meu filho, se mova nesse sentido. Meu filho, faça isso ou não faça isso. Mas nós não estamos buscando. Nós não estamos ouvindo. E um ponto mais importante. O texto diz, nos ensina a celebrar o que Deus nos confiou. E às vezes nós estamos esperando receber muito para celebrar. Nós estamos esesperando receber 5 talentos para celebrar, quando Deus está dizendo, ó, faça com esse um, que na próxima vez vai vir 2, você precisa aprender a administrar um. Você não está conseguindo fazer nada com o que eu estou te dando na sua mão. Como é que você quer mais? Como é que eu vou derramar sobre a sua vida mais, se você não está conseguindo segurar o que eu estou te dando, se você não está conseguindo fazer bom uso do que eu estou te dando? Então celebre e trabalhe aquilo que foi confiado por Deus a você, amém? Para que você tenha os benefícios do planejamento, segundo ponto, procure investir para multiplicar os seus recursos. E o texto continua no versículo 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Queridos, por vezes, Deus já nos deu, Deus já colocou na nossa mão o talento necessário para que nós pudéssemos multiplicar. E às vezes nós estamos apegados, às vezes nós estamos com os olhos fechados para enxergar o que Deus já colocou nas nossas mãos. Enquanto eu meditava sobre esse texto, eu estava lembrando de... Eu aprendi a ser desapegado. A Dai sabe, a Dai às vezes se surpreende, ainda se surpreende, né? Não sei porquê. Eu aprendi a me desapegar de um jeito, algumas coisas que muda assim no estalar de dedos. Basta Deus falar, e se Ele falar então, pronto. E eu tinha um sonho de pequeno, de moleque, que era comprar uma moto grande. Eu não sabia ainda que moto era, né? Mas para você ter ideia, acho que eu devia ter uns 16 anos, e eu pensava assim, ó, se um dia eu estiver em Maceió, eu morava em Arapiraca, em Aracaju, aí eu vou ligar para um amigo, vou dizer, ó, tô indo aí, e vou sair tão rápido com aquela moto, que quando eu chegar ele vai se surpreender, vai dizer, nossa, você já chegou? E aí eu vou olhar e dizer, mas também, olha o tamanho do motor, né? E eu pensava assim, sonho de adolescente, né? Jovem. E 2017, se eu não me engano, foi 2017, eu comprei uma moto que eu queria, né? Eu comprei uma CB500, era um sonho, era... Nossa, como era gostoso andar naquela moto. E aconteceu isso, não foi nessa velocidade toda, mas aconteceu uma situação de eu sair daqui para Arapiraca, e quando eu cheguei lá, o rapaz falou, oxe, você saiu aquela hora, já chegou. Ah, mas também, né, o motor, parecia que eu estava vivendo aquilo que eu pensei, né? Eu falei, nossa, como... E também nos mostra, né, como há poder nas nossas palavras. Mas um certo dia, eu conversando com um cidadão dessa casa, chamado Fabrício, e aí ele colocou uma sementinha no meu coração sobre algo que ele estava querendo fazer, e aquilo começou a me movimentar, e eu falei, cara, eu tenho interesse de entrar contigo nesse negócio. Fabrício estava começando a acender, né, a realizar um sonho dele de ter uma oficina. Já contei essa história várias vezes aqui, estava se movimentando com um rapaz que ia ser sócio. Primeiro olhar, eu falei, poxa, eu perdi uma baita de uma oportunidade, era para mim estar com ele. E esse rapaz que estava com ele não andou, não seguiu, e numa conversa ele me fez o... Já tinha tudo desenhado, me mostrou o que iríamos enfrentar, quanto eu precisaria me mover financeiramente para isso, quanto seria a minha parte nessa empreita, ele já tinha parte dele, e eu não tinha um real. E aí eu falei, me dá 3 meses que eu levanto isso. E aí cheguei em casa, conversei com a Dai e falei, ó, tô pensando assim, assim, assim. Ela já sabia da ideia, do início dessa conversa. E aí eu falei, vou vender a moto. Ela olhou para mim, vai vender a moto? Vou vender a moto. Vou vender o outro carro que a gente tinha e vou vender esse carro. Vou ficar só com você e os meninos. E tivemos essa conversa. E tá eu descendo, uma quinta-feira, peguei a chave da moto, peguei o capacete, desci, e um certo cidadão disse, essa moto é boa? É, gosto muito dela. Quer vender? Disse, vendo. E aí ele negociamos o preço, ele disse, a moto é minha. Eu já estava sentado na moto, quando ele disse, a moto é minha, eu desci da moto, ele falou, o que foi? Eu falei, eu vou guardar a chave da sua moto, a moto é sua. E aí subi, deixei a chave, subi o capacete, ela olhou, o que foi? Eu falei, vendi a moto. Ela, não acredito. Eu vendi a moto. Querido, essa moto, né, junto com outras coisas que eu desfiz para que pudéssemos ter a oficina, eu tenho certeza absoluta que era algo que Deus já tinha gerado para esse momento, e Ele ainda deixa desfrutar. E fazia muito sentido para mim ter aquela moto antes. Hoje o investimento que a gente fez, o retorno que a gente tem, daria para comprar outra moto. O retorno que aquilo me traz mensalmente, em tantos tempos, eu já poderia ter comprado uma, duas motos iguais, mas não faz sentido mais para mim ter moto. Porque aquilo era a provisão que Deus tinha para aquele tempo. E se eu me apego àquilo, ao que Deus já proveu, e não multiplico esse recurso, eu fico parado no tempo. Talvez eu tivesse a moto ainda hoje, mas não tinha algo maior que Deus tinha para a minha vida. E hoje não faz sentido nenhum. Hoje o que está fazendo sentido para a minha vida, eu compartilhando com o Marcelo, acho que algumas pessoas já me viram aqui na igreja, é um patinete. E faz todo sentido. As pessoas dizem, nossa, me divirto, daqui a pouco talvez seja do Juan, seja, enfim, tome outro rumo, mas Deus não tem trazido ao meu coração hoje de ter outra. Passou, Deus me deu aquilo para que eu pudesse multiplicar recursos, e talvez Deus esteja falando para você hoje, que Ele já te deu recurso. O que precisa é você multiplicar. O que precisa talvez é você ampliar a sua visão, é você planejar o que você vai fazer com isso que Ele te deu. Terceiro ponto, nunca enterre os seus talentos. E o versículo 18 diz, mas o que tinha recebido um talento, saiu e cavou no chão e escondeu o dinheiro que o Senhor tinha, o dinheiro do seu Senhor. Falei para o seu irmão, multiplique ao invés de enterrar. Mas fale para ele acreditar. Multiplique ao invés de enterrar. E ele desapegue. Eu tive, queridos. Eu tive que desfazer daquilo que estava fazendo bem para mim, aquilo que estava me alegrando, para não enterrar aquilo que Deus tinha me dado. E o quarto ponto fala sobre prestação de conta. Preste conta de tudo que recebeu para administrar. Olha o que o versículo 19 ao 21 nos traz. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. E eu fiz essa pergunta logo no início, e eu te pergunto novamente: o Senhor tem se alegrado com o que você tem feito, com o que Ele te confiou? Se o Senhor tivesse um encontro contigo hoje, dissesse: ó, voltei para prestar conta contigo, para saber o que é que você está fazendo com o recurso, com aquilo que eu tenho colocado na sua mão, saber quantas pessoas estão sendo abençoadas com o que você está sendo abençoado, você estaria alegre com o seu Senhor? Você estaria pleno, você estaria prestando conta feliz, porque você conseguiu cumprir aquilo que Ele te confiou. E não estou falando de dinheiro apenas, não estou falando de recursos apenas, estou falando da sua vida, de tudo que você tem feito da sua vida, do seu tempo. Eu tenho falado muito com os meus, com as pessoas mais próximas. Aqui está o maior ladrão das nossas vidas, o maior ladrão do que Deus tem nos dado, que é tempo. Quantas vezes nós estamos destruindo o que Deus nos deu, o tempo que Deus nos deu, simplesmente arrastando, passando para cima, para um lado, para baixo? E se Deus nos perguntasse hoje: o que é que você está fazendo do seu tempo? Nós nos alegraríamos com Ele. Nós precisamos aprender também, voltar, né? Porque nós não tínhamos esse problema. Nós precisamos aprender a administrar melhor o nosso tempo, fazer um planejamento do que nós vamos fazer ao acordar, o que nós vamos fazer ao sair de casa, o que nós vamos fazer quando parar para almoçar, o que nós vamos fazer na nossa tarde, na nossa noite, porque vai ou não vai, eu falo, eu sou o primeiro. A gente está parado numa telinha, a gente está parado, perdendo nosso tempo. Eu comentei com os meninos ontem, outro dia eu pedi ajuda para a Pietra, né? Falei, minha assistente, falei: filha, vem cá, o papai está usando muito telefone, viu? Quando você me vê com o telefone, peça o telefone do papai, me lembre. E aí ela é, não peça nada, nem prometa nada para a Pietra, fica a dica, tá? E aí, até um dia desse, eu peguei o telefone, ela: papai, lembra que você me disse que quando você pegasse no telefone? Eu falei: não, Flor, mas eu estou precisando agora usar o telefone. Mas às vezes nós vamos precisar de ajuda, e não tem problema em reconhecer a sua fragilidade e pedir ajuda. Tem problema você não se ajustar, tem problema você continuar desperdiçando aquilo que Deus tem te dado. E quinto e último ponto, cuide para não, vamos treinar, viu, pastor Célio, chegar, a gente tem que estar afiadíssimo. Cuide para não deixar a oportunidade passar. Quantos aqui já perderam oportunidades na sua vida? A Pietra me perguntou isso hoje, do nada. Ela: papai, você já perdeu alguma oportunidade? Muitas. Olha o que Mateus 25, versículo 28 e 29 traz. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Forte, né? Até o que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque não soube cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. não soube aproveitar as oportunidades que Deus te deu para usar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Marcos falou mais cedo sobre esse mal que tem nos tomado, que tem tentado colocar na nossa mente como verdade absoluta, que tudo que nós temos é para nós, é para retermos. E por vezes Deus está querendo te abençoar, para que você seja canal de bênção na vida daquela outra pessoa, e o seu coração duro está lhe fazendo perder a oportunidade. Eu lembro que eu estava com o pastor Saulo, a gente foi para um congresso de homens de honra, lá em São José dos Campos, e a gente viajou junto. Então o que não faltou foi tema, né, de assuntos para a gente conversar. A gente viajou junto, ficou no mesmo quarto, acordava e dormia junto, conversava muito. E aí ele falando do sonho, né, de ter o templo, da igreja expandir, da igreja crescer, e a gente conversando sobre espaço, né, onde seria, e sonhando e tal. E aí eu, rapidinho, comecei a olhar no telefone, ah, pastor, que terreno massa, olha aqui, isso e tal. E aí tinha um terreno bem caro assim aos nossos olhos, né, um terreno na casa de milhões, ali no Antares. E eu falei, olha que terreno massa. E ele falou, é muito... Mas é muito, eu não lembro a palavrinha que ele falou, é muito chão, né, para a gente andar. E ali Deus falou ao meu coração algo que eu compartilhei com ele. Eu falei, Deus, pastor, eu quero ser parte dessa bênção do Senhor. Queridos, entenda uma coisa: se Deus te abençoa, se Deus te dá condição de abençoar alguém, de abençoar um projeto, se Deus passou pela sua mão uma situação que você conseguiu prosperar e abençoar outro, quem foi mais abençoado? Será que foi o outro? O outro precisava, você não tinha nada a ver com a história do Brasil. Você foi abençoado por tabela, por um coração generoso, por um coração entregue a fazer a vontade de Deus, a cumprir. Eu falei assim, pastor, se Deus quisesse me abençoar para eu comprar sozinho, eu queria. Mas o abençoado está sendo eu, estou sendo eu por participar dos sonhos de Deus, por participar dos planos de Deus, por estar envolvido naquilo que Deus está sonhando, daquilo que Deus está planejando para essa geração. E o problema disso é que quando nós recusamos, quando nós não nos movemos a celebrar, a desfrutar daquilo que Deus está nos proporcionando para que nós venhamos abençoar vidas, para que nós sejamos abençoados para abençoar, é que alguém vai celebrar aquilo que eu recuso. Alguém vai receber a oportunidade que Deus tinha preparado para mim e eu não quis. Ou eu quis e não me movi, não me planejei para receber. Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir, esteja atento ao que o Espírito está falando ao seu coração. Se você não está ouvindo nada, vá orar, vá buscar. Não espere que a irmãzinha da oração venha dizer o que Deus está querendo, porque o maior interessado é você. Ele está falando diretamente com você, Ele pode sim usar alguém para vir confirmar aquilo que Ele já está falando ao seu coração. Ele diz: estou à porta, estou batendo, escute, ouça, abra a porta, eu quero me alegrar com você nesse propósito. E as oportunidades estão passando porque nós não estamos ouvindo. E às vezes, quando estamos ouvindo, não estamos abrindo a porta. Mas eu creio que Deus está fazendo coisas novas nessa casa, sobre a sua vida, sobre a minha vida, amém? Queria convidar vocês a ficarem de pé. Queria perguntar para você: o que você está fazendo, ou o que você fará da sua mordomia a partir de agora? Se você entende essa palavra, se você entende que há uma necessidade de se planejar, uma necessidade de cuidar melhor daquilo que Deus tem entregue na sua mão, O que é que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Como vai ser o seu comportamento a partir de agora? Ao arrependido, Deus sempre dá uma segunda chance. Talvez hoje seja tempo de se arrepender. Talvez hoje seja tempo de recomeço. Talvez seja tempo de começar a planejar o que você vai fazer com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Veja o que acontece com o administrador inútil no dia da prestação de conta. Versículo 19 diz: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. E no versículo 30 ele deu uma sentença: lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que palavra dura! Que palavra dura de se ouvir! Mas ouvir essa palavra não tem problema. O ruim é estar na posição desse servo inútil. O ruim é chegar diante do nosso Deus e dizer: eu não fiz nada. Eu enterrei os talentos que o Senhor me deu. Eu destruí, eu desperdicei. O Senhor me falou, eu tive a oportunidade de recomeçar, eu tive a oportunidade de mudar, mas eu não quis. Isso sim é duro, isso sim é difícil até de se pensar. E eu queria, queridos, convidar vocês a fechar os seus olhos nessa noite e refletir. Você hoje, responda aí para você mesmo, responda aí no seu coração, na sua intimidade. Deus não quer que você se exponha, Deus não quer te expor, Deus não quer te fazer vergonha. Ele não é um Deus desse nível, mas Deus quer mudar o nosso coração. E responda para você: você hoje deseja ser um servo, um mordomo fiel de Deus? Você hoje deseja reconectar a sua vida ao propósito de Deus? Você hoje deseja cuidar melhor daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Deus tem te chamado a um novo tempo. Deus tem aberto os nossos olhos, que nós precisamos ser sim abençoado, mas não é para que a bênção morra nas nossas mãos, não é para que a semente que Ele tem para nossas vidas fique infrutífera na nossa mão, é para que as sementes sejam lançadas. Nós estamos sendo apresentado palavras e palavras sobre isso, e talvez, como foi ministrado aqui nesta manhã, nesta noite, você tem vindo aqui porque você se habituou a estar nos domingos à noite nessa comunidade. Mas Deus está te chamando nessa noite, Deus está te chamando nesse tempo, para que você se conecte ao propósito dEle para a sua vida. Deus está te chamando para te ensinar nesse tempo. Você já foi abençoado com palavras poderosas, com palavras fortíssimas nessa série. Se você ficou desconectado, você ainda tem a oportunidade até de ir lá no replay, de se expor, mas entregue o seu coração nisso. Ore, busque a Deus, entregue a Ele todo o desejo do seu coração em servi-lo. Se você não tem sentido esse desejo, se você não tem entendido como você pode abençoar, porque acontece ao contrário. Primeiro nós abençoamos e aí nós somos abençoados, e o ciclo começa. Depois que nós entendemos que nós somos abençoados para abençoar, as portas do céu não se fecham. As portas do céu, elas nunca estiveram fechadas. Nós que não abrimos a nossa porta, nós que não quebrantamos o nosso coração para entender a vontade de Deus nas nossas vidas, e por vezes nós perdemos de ser abençoados. Mas eu queria te convidar, enquanto o louvor ministra, ore ao Senhor. Enquanto o louvor ministra, entregue a Ele. Talvez hoje seja a oportunidade de você dizer: Deus, obrigado. Obrigado pelos talentos que Tu tens derramado sobre a minha vida. Talvez hoje seja diferente. Talvez hoje seja o dia de você pedir perdão. Se você tem enterrado, se você tem destruído os talentos que Ele te confiou. Mas eu te digo, existe uma boa notícia. Tudo se faz novo. Deus é o Deus do novo tempo. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas oportunidades. Converse com Deus enquanto o louvor ministra. Fale a Deus. Entrega o seu coração nessa noite.